Senhores passageiros, começa agora o vagão 42. Ao ouvir este programa, cuidado com o vão entre a sanidade e este podcast. Não impeça o compartilhamento. Isso atrasa a circulação da divulgação e prejudica todos os passageiros. Para sua segurança, use fones de ouvido. Evite ser ouvido por idosos, gestantes e pessoas com crianças de colo. Desejamos a todos uma boa viagem. Ah, e a propósito, estamos circulando com velocidade reduzida e maior tempo de parada.
Muito bem, senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao Vagão 42. Eu sou o Doug Cardoso e a gente começa agora mais um episódio quinzenal. Dessa vez a gente vai trazer uma segunda parte de um episódio que ficou muito famoso, extremamente famoso no mundo inteiro, que foi o episódio de Medos de Infância. Esse é o Medos de Infância parte 2. E para falar desse assunto maravilhoso que todo mundo gosta, Flávio Barbosa.
Isso aí, senhoras e senhores, hoje a gente vai revirar o mais obscuro lado dos nossos temores infantis.
Caralho, o cara veio inspiradaço, né?
Flávio Hitchcock.
Hitch o quê?
Hitchcock.
Ah, tá. Que saúde, cara.
E também, obviamente, ele que adora terror, adora essas coisas, mas não acredita em nada, é Van Lima.
Eu tô com medo já lembrando do que a gente falou do primeiro programa, cara. Isso foi em 2018 que a gente lançou a primeira parte. E eu acho que tem mais coisa aí pra gente ter medo nessa parte 2.
Tem tudo pra ser um excelente programa ou ficar uma bosta.
Vamos ver.
Depois da vinheta, o programa começa. Só que não tem
vinheta. Não,
cara,
não tem vinheta.
Um dia a gente vai convencer o Doug de que não tem vinheta.
Edição, coloca uma vinheta, vai. Coloca uma vinheta, foda-se.
Não!
Vamos começar o programa aqui só avisando, né? Quem não ouviu o último programa... O último programa, não. A primeira parte desse programa, aconselho muito que escute. Não precisa ser em ordem, tá? Se você não ouviu, não se preocupa. Ouve esse aqui, tranquilo. Depois e vai lá, ouve aquele, o primeiro, porque tá muito bom.
É o episódio 4 da primeira temporada do Vagão. Só procura aí.
Exatamente. Tá muito bom. Primeira formação do Vagão 42.
Finados... Guile e Mota.
Finados?
É, finados.
É igual o GC, né? Ai, galera, então assim, né, como a gente tem aqui o novato, o estagiário do vagão, que é o Flávio.
Caralho.
A gente vai pegar pesado aqui com ele, ele vai ter que contar tudo que ele sentia medo ali do fundo da alma, do coração dele pra gente.
Nossa.
E eu quero começar falando de brinquedos. Flávio, você com certeza teve medo na sua infância de algum brinquedo, qual foi?
Bom, primeiro...
E por quê?
Tinha alguns, na verdade, que eu tinha medo, tá ligado?
É.
Primeiro, era aqueles boneca que era de bebê, tá ligado? Que era que as meninas tinham. Mano...
Boneca de bebê.
Mano, que era não, tipo um bebê.
Você tinha uns que você não gostava.
É, era tipo um bebê, só que, mano, parecia muito maior que um bebê aquela porra, tá ligado?
São os famosos Baby Alive.
É,
hoje, né?
Mano. E, mano, bagulho estranho da porra, tá ligado? Eles tinham uma coisa em comum com outro boneco que eu tinha pavor, que era do Fofão.
Essas bonecas antigas, eles tinham a parada sinistra, que era o olho. Vocês lembram que você virava a boneca e o olho fechava?
É, ela em pezinho ali, o olho aberto, o olho aberto, o olho fechado. Olho...
Isso era bizarro, cara.
Exato, era essa coisa em comum que eles tinham. Mano, essa porra desse... Eu não sei que tecnologia do demônio é essa que eles empregavam nesses bonecos e faziam um barulho.
Até hoje eu não sei como isso funciona também.
Eu também não sei. E aí faz um barulho, tá ligado? Aquele... Mano, que bagulho escroto, tá ligado? E, bom, de bebê era mais isso, tá ligado? Do boneco de bebê. Agora, do Fofão...
Mas eu não entendi, tipo...
Eu tinha medo, porra. Eu era criança, cara. Como é que você vai explicar o medo de uma criança?
Até hoje, esses bonecos que simulam bebê, mano, são muito feios, cara. Tentam deixar o negócio realista e fica bizarro. Se pá, os de hoje são mais feios do que os da nossa época.
É porque bebê é feio, né?
Caralho, mano. É. Como assim, velho?
Não, mas todo bebê nasce com a cara amassada, tá ligado? Depois que vai tomando uma forma.
Ah, é, a gente fala que os filhos dos nossos amigos lá, que, né, que tem um bebê recém-nascido, a gente fala que é bonito por educação, mas são feios.
Não tem. Aí ainda tem gente que chega e fala, é a cara do pai, a cara da mãe. Não, não.
Nossa, tem cara não de joelho.
Tá ligado? Dá a cara de um joelho amassado, mano.
Acho que assim, o medo hoje, né, é um bebê de verdade, né? Esse eu acho que é o principal medo, né?
Justo, né?
Cada vez mais próximo da infância, né?
Nossa senhora. Você falou do Fofão, cara. Acho que isso aqui é unânime, né? Fofão, aquele boneco do demônio. Porque o personagem Fofão já era uma desgraça, né? Um feio, horrível, escandaloso. Aquela bochecha.
Ele era uma versão mais macabra ainda do Chuck, né? Porque ele vestia um macacãozinho e tal, só que em vez de ser um menino, era um bulldog. Eu nunca entendi o que, que ele era. Ele era um alienígena, não é? Ele era um alienígena. Acho que a história do personagem é que ele veio do espaço, tá ligado? Mais um motivo pra eu ter medo dele.
A questão é que ele parecia um cachorro, parecia um bulldog, só que um urso, só que aí ele andava em duas patas e ele tinha um macacão de mecânico.
Tipo isso.
É, era tipo isso mesmo, tá ligado? É a roupa do Chuck, cara.
É bem parecido com a roupa do Chuck.
É, era estranho, né? Dava um negócio estranho, né? Eu não sei como é que as crianças gostavam de brincar com aquilo. Ainda bem que não existe mais isso.
E tem a famosa história do punhal, né?
Dentro do boneco. Pode crer, né, mano? Que tinha essa história que tinha um punhal dentro do boneco, quando se abriu o boneco.
É, que na verdade não era um punhal, né? O tronco do boneco, né? Porque era o corpo, e aí tinha a cabeça que era grudada num tronco, né? Então o tronco, dependendo de como se a criança não tomasse cuidado ali, você podia basicamente arrancar a cabeça do boneco e aí o tronco saía junto. E o tronco era, tipo, no formato de uma estaca, tá ligado?
Sim.
Só que, tipo, aí todo mundo começou a associar, na época, era já a época que o pessoal falava que a Xuxa tinha pacto com o diabo e tudo mais, e aí associaram também o Fofão junto, porque tava na mesma pegada ali, né, do público infantil, e aí, fez pacto com o diabo também, o boneco vem com um punhal dentro, caramba, quatro, e isso aí virou uma lenda urbana.
Mas, cara, nessa época aí que, sei lá, da nossa infância, do finalzinho dos anos 80, no começo dos anos 90, né, até os 2000, tudo era pacto com o diabo, velho. Tudo, a galera falava que era pacto com o diabo, pacto, tudo era o diabo, velho.
Eu lembro quando falavam que o Bill Gates tinha pacto com o diabo, vocês lembram disso?
Só porque o cara era bem sucedido, quase até.
Ou seja, todo mundo que é bem sucedido fez pacto com o diabo. É,
mas enfim, eu não curtia não, mano. Principalmente, eu acho que eu já falei isso aqui em algum outro episódio, que tinha uma tia minha que tinha essa porra desse boneco do Fofão. Do tamanho do Chuck, tá ligado? A porra do boneco.
É, ele era grande, mano. Ele era grande. Pra uma criança, era grande.
Nossa,
mesmo.
Nossa. Aí você imagina que criança infernal, né? Pra chegar e arrancar a cabeça do boneco.
Ah, velho.
Ou talvez ele tivesse só derrotando o Fofão.
Exato. E se a criança tivesse salvando a casa?
Imagina, o Fofão foi pra cima da criança e a criança arrancou a cabeça dela.
Numa briga dessa, eu torceria pra criança, brother. Com certeza.
Falando de boneco, eu tinha um... Não era um boneco, era mais tipo um urso, só que não era de pelúcia, tá ligado? É, e também não era um urso.
Tipo, não era de pelúcia, então, não era um urso. Não tem nada a ver com nada do que você falou.
Eu tinha uma pelúcia, mas não era pelúcia, eu não sei o material.
Nossa, velho.
Mas era o coiote do Papa Léguas,
tá ligado?
Era
uma pelúcia que não era uma pelúcia.
E que era um urso, mas não era um urso.
Era um boneco do coiote do Papa Léguas, só que não era um boneco de plástico, tá ligado? Ele era de algum tecido ali que eu não sei distinguir o que que era. E, tipo, ele era grande, tá ligado? Tipo, do tamanho do boneco do Fofão aí que o Flávio tá falando. E, tipo, eu gostava do boneco, tá ligado? Tipo, ele ficava lá na cama e tal. E aí, um belo dia eu passei a ter um medo desse bicho, porque eu não sei explicar como aconteceu. Provavelmente eu tenho uma explicação muito tosca e eu que, né, criança... Achei outra coisa, mas eu lembro de ter deixado ele na cama, tá ligado? Tipo, deitado ou sentado, sei lá, na cama. E aí eu tinha ido na sala fazer alguma coisa, eu devia ter, sei lá, uns 4, 5 anos de idade, por aí. E aí quando eu voltei, ele tava no chão, tá ligado?
Aham.
Só que, tipo, ele simplesmente podia realmente ter caído. Mas na minha cabeça ali no momento, eu deixei ele numa posição que não tinha como ele ter caído, tá ligado? E a partir daí, brother, eu peguei um pavor desse bicho, que eu não queria mais ele no meu quarto. Tá ligado? Minha mãe acabou dando ele depois de um tempo, porque eu falei que eu não queria mais aquele bicho, velho. Eu morria de medo dele, que eu achei que o bicho tava vivo, tá ligado?
Ou seja, você passou a maldição pra outra família, é isso?
Exatamente, é o correto, né? Desde o chamado, é isso aí que você aprende, né? Tem que passar a maldição pra frente.
Provavelmente essa família não tá viva mais.
É possível.
Aquele famoso passo pro próximo, né? Lá da escola, quando dava um tapa em alguém, passo pro próximo.
É, eu morria de medo, cara, dessa desgraça.
Você imagina, você tá indo dormir e ele tá fazendo uma armadilha pra jogar uma pedra na sua cabeça.
É, mas aí você pode ficar tranquilo porque o Coyote era burro, né? Nunca pegava a porra do Papa Léguas, então...
É, mas eu não era o Papa Léguas, né, cara?
E ele não era o Coyote, né, brother? Era só uma pelúcia que não era pelúcia. Mas ainda, falando sobre boneca, essas coisas, mano, acho que o que eu tinha mais medo mesmo era o Chuck, tá ligado? Eu me cagava de medo daquele boneco mal feito, velho.
Na época, quando eu vi o primeiro filme, eu tinha medo também.
Mano,
tinha muito medo do
Chuck.
Eu não
podia ver propaganda do filme na TV, tá ligado? Eu não podia, uhum. Eu tinha um pânico, mas um pânico que você não tá ligado.
É, e pra galera que de repente é mais jovem aí, não conhece o... Não viu, né? Não conhece é meio difícil, mas não viu os filmes antigos, naquela época, pelo menos os três primeiros filmes, o gênero do filme ainda era terror.
Uhum.
Né? Que depois de um tempo acabou saindo lá o Noiva de Chuck, Filho de Chuck, a Sogra do Chuck, a família toda do Chuck lá, que aí já virou um pouco comédia, né? O gênero ficou aquele terror com comédia, tinha as mortes e tudo mais, mas o gênero do filme mudou totalmente. Mas nesses primeiros filmes, principalmente no primeiro, o gênero era totalmente terror, tá ligado? E o bicho assustava, velho. Tipo, eu tinha muito medo do Chuck, mano. Eu tinha muito medo.
Compreensível. Bem compreensível, por sinal. Porque é aquilo, né? Você, quando criança, querendo ou não, você, né, tem um apego ali por brinquedos, por boneco, essas coisas. E aí você assiste um filme onde o boneco tá matando todo mundo, você fala, eu sou o próximo. Era assim que eu pensava.
Você coloca o medo na única coisa que era pra criança não ter medo. E aí você fode a cabeça da criança.
É, então, e... Eu não sei quanto as mães de vocês, tudo, mas a minha mãe tinha um jeito muito peculiar de lidar com o medo. Ela me obrigava a assistir a porra do filme.
Porra, legal.
Eu me cagava de medo, aí ela falava, você vai assistir, porque não tem nada demais, é só um filme. E ela estava debatendo isso com uma criança de 6, 7 anos.
Caralho, e eu na sua idade querendo ver os filmes de terror e minha mãe não deixava.
Eu sempre fui cagão, tá ligado? É porque esse mês, não sei, era 6, 7 anos, talvez era uns... de 5 anos pra cima, com certeza.
Uhum.
E eu era cagão pra caralho. Principalmente pro Chuck, não sei porquê, mas era, acho que talvez por ser um brinquedo, tá ligado? Mas nossa...
Era pela maldade do negócio estar numa coisa inocente, tá ligado? Era isso que dava mais medo.
É, eu acho que se para isso mesmo, tá ligado? E aí, depois disso, foi foda. Ela me obrigou a assistir os filmes, eu assisti e continuei com medo. E foda-se, tá ligado?
Muito bom.
É, até porque, querendo ou não, se você vai assistir o filme, você vai ver toda a desgraça que o boneco, ou seja lá qual for o personagem, vai fazer. Você vai ficar com mais medo do que superar o medo, eu acho. Não sei não se isso funciona, viu?
Olha, não funcionou.
Dizem que a melhor forma de você encarar o medo é enfrentando ele, né?
Não, a premissa é muito boa, mas não funcionou.
É, encarar é uma coisa. Você ficar ali parado assistindo e vendo o boneco assassinar todo mundo, acho que é diferente.
É, mas no caso do filme, se você tem medo do filme, a forma de você encarar ele é assistindo.
Mas e o medo que vem depois, cara? À noite, na hora de dormir, como é que você vai encarar?
O boneco morre no final, Doug.
Caramba, estragou o filme pra quem não assistiu ainda,
quem
né?
Quem não assistiu, pelo amor.
Tem um
spoiler.
O filme
spoiler. É de 80 e pouco.
Mas aí é que tá o seu erro, porque assim, o filme começa porque alguém morre. O filme, o Chuck só acontece porque o assassino lá, não sei quem, morre.
Sim, o Charlie Lee alguma coisa, eu não lembro o nome.
Sim, então. Então, só porque o boneco morreu, quer dizer, acabou? Não. Se começou numa morte, nada impede que outra morte finalize com a história.
Tá certo.
Olha aí.
Tá bom, isso tudo pra resumir que você era cagão.
Tudo isso pra resumir que eu era cagão e ainda sou, pra falar a verdade hoje em dia. Eu só não tenho mais medo do Chuck, mas...
Né? Muito bom.
Aproveitando que a gente tá falando de filmes, vamos passar então pra esses filmes, série, programa de TV, tudo que tá ligado aí à cultura, né?
Nossa, isso aí é uma desgraça. No primeiro programa que a gente fez, a gente já dedicou um bloco inteiro só de coisas da TV. né? E a TV, como sempre, cara, é desgraçando a nossa cabeça.
Exatamente, acho que esse é o papel fundamental da TV, principalmente na nossa época de criança ali nos anos 90 pra você anos 70, né?
O mal no seu cu.
Ai, me digam aí, o que é que da TV que vocês tinham mais medo na infância? É porque era tanta coisa, a lista é tão grande, mas o que é que dava mais medo? Além do Chuck.
Eu acho que vocês falaram, né, na primeira versão, né, na parte 1 do programa. Mas, mano, Linha Direta era foda.
Linha Direta é unânime, né,
cara, mano? Cara, Linha Direta era foda.
Não importa a geração, até os adultos tinham medo daquela porra.
Sim, tinha Linha Direta, tinha Histórias que o Povo Conta, uhum. Que era foda também.
Clássico.
Mano, pra uma criança, como criança se impressiona com qualquer bosta, né, mano? É foda. Deixa eu ver o que é mais. Cara, da TV, TV mesmo? Você fala da TV brasileira?
É, independente, brasileiro.
Porque assim, não, porque aí eu posso, sei lá, tentar pensar em série, algum filme, né?
Do que você tinha medo, Doug, de TV?
Cara, eu vou dar uns exemplos bem aleatórios aqui. Por exemplo, séries que passavam na TV normalzona lá.
Normalzona.
Arquivo X, abertura do Arquivo X. É só a abertura. Acho que não precisava nem... Eu acho que eu não assistia quando era criança o programa por conta da abertura.
Eu assisti e tinha medo, cara. A abertura do Arquivo X é um bagulho sinistro demais, tá ligado?
Não
porque,
é,
velho. Porque, tipo, ele... Mano, ele mostra tanta coisa bizarra em tão pouco tempo. E aquela música, mano, a música... Nossa...
Essa musiquinha que toca, que dá aquele negócio no fundo da sua alma, que você pensa... Ai!
E aí, além dos mistérios ali que a série abordava, de sobrenatural e tudo mais, o tema principal do negócio era ETs. Aí fudeu pra mim, tá ligado? Aí, vocês já sabem disso, mano, não tinha outra. Era começar Arquivo X e eu ficava com medo.
Você é muito medroso com esses bagulho de alienígena, velho, pelo amor de Deus.
Não, vamos lá, eu tô curioso pra saber do que você tinha medo. Conta pra mim, além do Arquivo X, o que, que você tinha medo da TV?
O Piu-Piu Monstro.
Piu-Piu Monstro.
Piu-Piu Monstro, acho Piu-Piu que Monstro. Mano, não era só eu que...
Não é melhor você explicar primeiro o que é o Piu-Piu Monstro, porque...
É, ficou meio estranho, né? Na infância, com medo do Piu-Piu Monstro.
Como é estranho, tá ligado?
Tem um episódio do Piu-Piu e Frajola, que é aquele passarinho amarelinho e aquele gato que, né, vive correndo atrás do passarinho. Uma cópia barata de Tom e Jerry. É, tem um episódio que...
Cópia barata, fala.
O Piu-Piu, o passarinho, o canarinho, ele toma uma... Acho que é um bagulho lá de um cientista. E aí ele vira um passarinho muito grande, muito estranho, com a cara de psicopata, do mal.
Vira um piu-piu grande.
É, vira um piu-piu grande.
Entendi agora. Ele toma um negócio e fica um piu-piu grande, é isso?
Exatamente. É.
Era azul o negócio que ele
era
tomava?
Era azul?
Não sei se era azul, não. Vocês estão levando esse programa pro lado que não era pra ir, né? A gente tá falando de um negócio de infância, aquele negócio e tal.
Doug, você falou que você tinha medo de ver o piu-piu monstrão. Explica isso direito.
É, o Piu-Piu Monstro, mano. Era, porque era um programa normal pra qualquer criança assistir.
Na verdade, né?
E aí tinha o Piu-Piu, que ele se transformava num Piu-Piu Monstro. Né? Corria atrás da frajola.
Mas explica, pior fica. Muito bom, muito bom.
Vocês não têm medo, vocês nunca tiveram medo do Piu-Piu Monstro?
Não, cara, eu assisti isso aí, eu já tinha, sei lá, uns 11 anos quando
assisti
isso.
Ah, mas é que você é velho, é que tá, isso que é o problema. Você, quando passou esse episódio aí, você já era adulto,
não,
quase.
Mas era criança e não tinha medo desse episódio, velho.
Aí.
Ah, eu tinha, ué.
E aí você vem me falar do meu medo de alienígenas.
Ah, o ET nunca fez mal pra ninguém, né?
E o Piu-Piu Monstro, fez?
Fez pro Frajola, tadinho.
O que aconteceu com o Frajola?
Atormentou o coitado do gato o episódio todo. Sempre torci pro Frajola comer aquele passarinho nojento.
Tô entendendo.
Ah, sim, outra coisa. É. Alguns episódios do Cão Covarde.
Nossa, é outro que... Mano, Como você tinha medo do, do coragem,
velho? Eu também
queria
entender, tá ligado?
Ah, não, porque vocês nunca foram criança, né? Vocês já nasceram sem medo de assombração, sem medo de nada disso.
Eu sou mais novo que você, caralho.
Exatamente.
Ah, beleza, o valentão.
Não é valentão, é porque, pô, você tem medo de desenho, brother. Vai tomar no cu.
Sim, eu era uma criança que tinha uma imaginação
mano,
fértil.
Mano, o desenho passava
de 10 desenho.
Da manhã, ô Doug.
Daí... Caralho. Tem hora pra assombração?
E o desenho era engraçado, cara, não era pra dar medo.
Não, mas dava medo. O episódio do Ramsés lá, por exemplo.
Nossa, velho, você tem problema, mano.
Ah, pode ser, mano. Mas esse negócio de você ter medo de uns bagulho meio que não era pra ter medo, assim... É porque a imaginação da criança tem um pouco mais forte do que a de um adulto. Hoje em dia você assiste e fala, nossa, que bosta. Mas quando era criança era diferente, mano.
Tá bom.
O que mais nessa seleta lista?
Quem mais de desenho que você tinha medo, Doug?
De desenho? Não, de desenho eu acho que não tinha mais nada. Acho que era mais esses dois. Se tinha algum outro, acho que eu falei no outro programa já.
Tudo bem.
Eu já tô vendo a thumb a imagem da capa do Piu Piu Grande.
Não, a capa vai ser o Piu Piu Grandão, tá ligado? O Piu Piu Monstrão.
Justo. Eu tenho certeza que alguém que tá ouvindo esse programa também já sentiu medo do Piu Piu Grande.
Você, ouvinte, que está ouvindo esse programa agora, se você teve medo ou ainda tem medo do Piu Piu Monstrão, manda um e-mail pra gente aí falando que a gente vai ler seu e-mail.
Manda um e-mail. Se vocês mandarem um e-mail contando a história de vocês, mas tem que ser história de verdade. Não inventa, não. Se alguém mandar, eu faço questão, até peço pra que eu leia. Eu vou interpretar o teu e-mail. Eu vou recitar o seu e-mail. Aqui.
Manda no assunto Piu Piu Monstrão.
Piu Piu Monstrão.
Pode mandar que eu não vou deixar o Flávio caçoar, não, porque ele gosta de dar um gostosão que não tem medo de nada, que isso e aquilo. Porque eu sei que quando eu era criança eu tinha medo também.
Ele acabou de falar que ele era cagão.
Eu não falei que eu era valentão. Mano, eu sou cagão pra caralho, com uns bagulho nada a ver. A questão é que a porra de um desenho infantil é foda, né, mano? Você ter.
Se você não tinha imaginação quando você era criança, brother, não posso fazer nada.
Caraca, tá
bom. O que você mais tinha medo, Eva?
Cara, eu tinha medo... Eu vou contar uma história pra vocês, porque eu preciso explicar o porquê que eu tinha medo desses personagens que eu vou falar agora. Eu tinha medo do Gordo e o Magro. Aquela série antigaça, que tem muita gente que nunca nem ouviu falar, não faz nem ideia do que seja. Mas é uma década, sei lá, dos anos 60, talvez? Acho que é uma série dos anos 60, dos anos 70, eu não sei exatamente.
Por aí. Era mas preto e branco ainda.
Era preto e branco, era preto e branco, era cinema mudo e tudo mais. E eu lembro que quando eu era criança, passava reprises disso, se eu não me engano, na Manchete. Eu não lembro em que emissora que passava. Ou na Gazeta, enfim. Mas tinha alguma emissora que ficava passando isso e passava também os Três Patetas, tá ligado? Que também é outro bagulho antigaço pra caralho. Mas na época que eu assistia já era antigo pra porra. Mas eu tenho algumas vagas lembranças da série, né? Era um bagulho de comédia, eram tipo sketches de comédia. Tinha o cara gordão, o cara magro e eles ficavam fazendo essas palhaçadas lá no melhor estilo Trapalhões, tá ligado? Cara, eu lembro que quando eu era criança, eu tinha pesadelos com muita frequência, tá ligado? Sempre eu tinha pesadelo, mano. Volta e meia eu tinha pesadelo, muito provavelmente por conta dos filmes de terror que eu assistia, que eu já falei no primeiro programa. E geralmente, quando eu tinha pesadelo, na maioria das vezes, eu tinha sempre o mesmo pesadelo. Eu sonhava com uma versão muito bizarra do Gordo e o Magro, tá ligado? Era um bagulho, mano, eu não sei explicar exatamente como que era, tá ligado? Eu não tenho lembranças tão vívidas assim, mas eu lembro que eram versões bem bizarras, o sonho inteiro era em preto e branco, tá ligado? E eles tentavam interagir comigo, mano, e eu morria de medo, tá ligado? Desses dois, e, velho, até hoje eu não gosto do Gordo e o Magro, porque me remete a esses pesadelos que eu tinha quando era criança. E eu lembro que, tipo, na minha adolescência, eu lembro que eu tive um pesadelo uma vez e eu sonhei de novo com eles, tá ligado? Mano, eu não sei explicar, tá ligado? Não sei porquê, não sei se era psicológico do negócio que eu achava bizarro já na época, que era cinema mudo e preto e branco, e aquele negócio é meio acelerado, tá ligado? Não passava numa velocidade normal, passava tudo mais acelerado, e eu achava bizarro e eu morria de medo disso, cara. Tive muito pesadelo com eles, tanto na infância quanto na adolescência, velho. Eu não sei explicar, mas é um bagulho muito bizarro.
É, aí que tá. Você pega uma coisa assim que não tem nada a ver, que não era pra dar medo, era pra ser um negócio engraçado. Só que aí cê, a sua imaginação transforma o bagulho num negócio que você sente medo, tá ligado?
Pode ser, só que o negócio me perseguiu, tá ligado? O negócio parou de passar. Às vezes eu nem lembrava mais da existência de Gordo Magro e quando eu tinha pesadelo, vinha eles, velho. Os caras me perseguiam, tá ligado?
Justo, justo.
Justo, justo caralho.
Não, é justo, acho justo. Ter medo desse tipo de coisa, eu acho, então, acho
basicamente
legal.
Basicamente você teve um pesadelo a 24 frames, é isso?
É, se pá, foi 24 frames e acelerado ainda.
Acelerado.
Em preto e branco.
Entendi, entendi.
Era um pesadelo tão mal feito que era assustador, tá ligado?
Entendi, não, aterrorizante mesmo. Mas é que tá, a gente fala assim brincando, mas é porque, sei lá, tirando os exemplos do Doug até o momento...
O cara excluiu seus exemplos, Doug.
Não, o cara me persegue. É, ele me persegue.
A criança vai ter sempre muito medo de coisas que não fazem sentido, entendeu?
É, de coisa um pouco bizarra.
Do piu-piu monstrão, por exemplo.
Próxima estação.
Mas tem mais coisa, Doug, que da TV que te deixava...
Eu tinha muito medo da tua mãe.
Ah, eu também tinha, tá ligado? Eu também tinha.
Tinha um bagulho muito, muito nada a ver, que era o... A gente falou no último programa de algumas aberturas de novela, inclusive. Eu não lembro quem é que tinha medo do Rei do Gado.
Medo do Rei do Gado?
Medo... Acho que ninguém tinha medo do
medo
Rei do Gado.
Medo do Rei do Gado.
Tá no primeiro programa. Se você for lá ouvir, você vai ver que alguém
não,
falou do Rei do Gado.
Eu acho que não. Eu lembro que eu falei que eu tinha medo da abertura do Fera Ferida.
Eu ouvi o programa antes da gente gravar e...
Ah, desculpa, sim. Aí. Fez a lição pessoal, de casa.
Com certeza, né? Coisa que o Flávio não fez. É.
Mas o que uma coisa tem a ver com a outra?
Perseguição no episódio.
Posso continuar, Flávio?
Não, não pode, mano. Você tá falando merda pra caralho.
Vai,
vai.
Doug,
fala dos seus medos aí, cagão do caralho.
Acabou?
Vai logo, o tempo tá passando, vai logo.
Enfim, eu tinha medo da abertura de A Viagem. Porque era uma novela que tinha uma pegada assim de mais um negócio mais espírita, assim. E eu já fui, uhum. Eu sempre fui muito cagão pra isso. E aí tinha aquela música do Roupa Nova, que era uma música mais calma, uma música mais, sei lá, tava um negócio ruim e as coisas iam tudo se desfazendo, pegando
edição,
uma forma meio estranha.
Coloca a música tema de abertura pro público ver se era assustadora.
E aí, quando as coisas iam se desfazendo, as imagens iam pegando uma forma meio estranha, assim, dava um sentimento ruim, sei lá. Não sei explicar, só não, mano, não gostava. Não conseguia assistir aquela abertura quando era criança, não gostava. E tipo, okay. Eu acho que a novela é o quê? De 94? Devia ter uns 3 anos.
É, eu acho que por aí.
Era
94 ou 95.
Eu era muito pequeno, não me sentia bem com aquilo.
Tá bom.
Ah, isso aí é mais plausível.
A minha mãe me fazia assistir... Porque minha mãe era fã do Michael Jackson. E ela me fazia assistir aquele Thriller. Clipe uhum. Thriller. Que o Michael Jackson virava um zumbi.
Uhum.
E aí começava ali a música. Começava com aquele lobo, aquele uivo. Aquele negócio todo, né?
É bizarro
80,
mesmo.
Né?
É bizarro.
E tipo, hoje em dia eu acho muito louco. Mas eu tinha muito medo do clipe do Thriller. Achava um negócio meio pesado. Não era. Mas...
Crianças, e que no final ele se transformava, né? Tipo, no final tudo voltava ao normal, mas aí ele ia saindo com a menininha lá, e no final ele olhava pra câmera e os olhos dele mudavam lá.
Sim,
então, tipo, possuídos,
aí
ainda
você já
tinha
ficava,
isso.
Nossa, essa mina vai se ferrar.
É, então, tinha isso.
Eu tinha medo do Thriller. Eu, com certeza tinha mais gente que tinha medo também. Mas eu tinha medo. Medo, medo mesmo. Não era tipo, não gosto. Mas era medo, medo mesmo.
Começava a tocar Thriller já, opa, saindo fora.
E era a ideia, né? Era a proposta do bagulho, né?
Não, acho que a proposta é a galera assistir, pô. Se a galera saísse fora, como é que...
A proposta era dar medo.
Ah, era?
Não sei se era a intenção.
Ok.
É porque o clipe começava com ele no cinema com a mina, né? E aí eles estavam assistindo o clipe do Thriller, né? Acho que era um bagulho assim, pelo que eu me lembro.
É a temática, né, de filme de terror dos anos 80.
Aham, exato.
Que, por sinal, são ótimos filmes.
Sim, com certeza. E o que mais, Doug? Eu falei aqui que eu tinha medo do Gordo e o Magro, que era um programa de comédia. Você tinha medo de alguma coisa desse gênero de comédia?
Tinha sim. O quê? Eu não sei se vocês lembram, em 96 ou 97, passou... Não, acho que foi mais, foi 99, se eu não me engano. Tá. Passou uma minissérie do Alto da Compadecida, que todo mundo conhece, né? A galera mais jovem aí conhece por filme, né? Uhum. Ah, era um filme antigo, mas não. Primeira vez que passou foi uma minissérie que passou em 4 ou 5 capítulos, não me lembro muito bem.
Caraca, tudo isso? Não era em 2 capítulos? Pra mim era em 2.
Não, era 4 ou 5 capítulos. Passou uma semana inteira. Aí, o que acontece? A minha avó e a minha mãe, a gente só tinha uma TV na casa, obviamente. Uhum. Minha avó e minha mãe, elas assistiam. Porque, cara, era legal. Começou muito legal e tal. Só que, acho que no último episódio, aparece o diabo.
Sim, quando tem o julgamento lá.
É... E tipo, mano, aquele diabo pra mim era um bagulho assustador, tá ligado? Primeiro porque era o diabo, né? E segundo porque pra mim eu falei, nossa, que é isso? Essa maquiagem, esse negócio todo, esse cara estranho. Mano, e eu já era mais velho, já tinha 18 anos, eu acho. E ainda assim, mano, morria de medo daquele personagem. Só daquele personagem. O resto da série toda, mano, tranquilo. Agora chegou na parte que apareceu aquele bicho. Falei, aí, nossa, fudeu. Mano. É isso aí, esse bicho vai me pegar. Eu fiz coisa errada, né?
Fiz coisa errada, entendi.
Eu fiz coisa errada, esse bicho vai me pegar.
Imagina a criança pensando nisso, mano. Fiz coisa errada, vou pro inferno. Fudeu.
É, porque era justamente na época que eu fazia catequese. Catequese. E aí você já sabe, né? Eu não sei se vocês chegaram a fazer.
Eu fiz.
Eu fiz um dia de catequese.
Catequese, ele foi expulso, eles, né? Eles fazem de tudo pra você ter medo.
Uhum.
Então, eu já tava com aquilo na cabeça, né? De ter medo. Ah, porque vai pro inferno? Porque no inferno é assim, assim, assim. E aí o cara mostra o diabo lá no Alto da Compadecida, no bagulho do inferno. Eu falei, nossa, os caras tava certo na catequese, tá ligado?
Tava certo, é foda. Doug, se você tinha medo desse diabo do Alto da Compadecida, eu não sei se você vai se lembrar, eu tô dando uma pesquisada aqui, mas era um filme, cara, dos anos 80 também. Ah, eu achei a foto aqui que eu queria te mostrar. Ah, o nome do filme é Legend. Talvez você lembre por essa foto aqui desse diabo. Quem não sabe do que eu tô falando, pode jogar no Google aí, Darkness Legend. Se você tinha medo desse diabo, cara, você lembra desse filme aqui, desse diabo?
Nossa, mano.
Cara, pra mim, esse é o diabo mais assustador da história do cinema, tá ligado? Era um filme de aventura, tá ligado? Mas no final do filme, o herói lá enfrentava esse demônio aí. Olha essa versão de demônio, brother. Você tem tá até umas imagens. Se você tinha medo do diabo do Alto da Compadecida, cara, você ia se cagar nesse filme aí.
Você tá maluco, mano. Eu teria morrido.
Pô, e nessa época também, já tinha o Exorcista, né?
Tinha, o Exorcista é bem antigo, na real, sei. Né? Daí, depois ele relançou, né? Tinha gente que falava que o filme era banido, que era não sei o quê, era isso e aquilo. Ficou um tempão banido, digamos assim. Depois ele acabou relançando no cinema, né? Acho que foi no finalzinho da década de 90, pelo que me lembra aí, talvez 98, 99. E aí, nessa mesma época, surgiu realmente esse retorno do Exorcista. E, cara, tipo assim, hoje eu não acho que ele é um filme que assusta, tá ligado? Mas na época impactou. Não digo que ele dava medo, mas era diferente dos filmes de terror que a gente tava acostumado, pelo menos que eu tava acostumado. Eu não sei se com vocês foi a mesma coisa.
Mano, quando eu vi aquela rapariga descendo a escada, brother.
Essa fodeu. É uma das cenas realmente que gera um impacto. Aquela cena dela com o crucifixo, tá ligado? Porra, aquilo ali me impactou. Aquilo ali me impactou pra caralho.
Entendeu? Então, marcou, tá ligado? Mas acho que só de uma forma geral, eu acho que da TV, desse tipo de coisa, não tinha mais muito medo de muita coisa também, não.
Eu vou falar de um que me assustou muito. Na verdade, eu vou falar de dois filmes que é do mesmo gênero que me assustou muito. O mais conhecido aí, A Bruxa de Blair. Cara, eu tinha um medo medo dessa porra quando lançou. Acho que o filme é de 99, se eu não me engano. Eu tinha 10 anos de idade. Eu fui assistir esse filme e, tipo, tava tudo bem até vir a mensagem, tipo, de que o filme era baseado numa história real. E que o que a gente tava vendo eram fitas encontradas dos vídeos daquela galera que se perdeu no mato e tudo mais. E, velho, isso aí já mudava totalmente o filme.
Claro, né?
Porra, velho. Nossa, mano. Era ir dormir e pensar naquilo, mano. Caralho, aquilo foi real, aquilo aconteceu, mano. O que será que aconteceu ali? Será que existe a bruxa? Tá ligado? Era um bagulho, mano, que na época a gente não tinha internet pra pesquisar essa porra e descobrir que era só um marketing muito bem feito.
Sim, ficava na mente até você descobrir que o bagulho não era de realmente umas fitas encontradas, era uma forma de gravação.
E antes dele, teve um outro filme que eu acho que é da década de 80, não vou lembrar o ano, que é o Holocausto Canibal, que segue basicamente a mesma pegada ali de Bruxa de Blair, que era tudo filmado em primeira pessoa, era de uma galera que tinha ido visitar uma tribo e eles, na verdade, não foram visitar, né? Eles chegaram lá pra aloprar a tribo, começaram a tocar fogo nas cabanas, que não sei o quê, e no final a galera toda se fode e eles dão de cara lá com a tribo canibal. Teve até um remake depois, acho que em 2015, de um filme chamado Green Inferno, que é basicamente um remake desse Holocausto Canibal. E esse filme também me chocou bastante pelas cenas, tá ligado? É um filme muito pesado, tipo, é realmente pesado porque ele não tem censura, ele mostra a galera sendo empalada, a galera sendo aberta e tudo mais. Mano, pra quem curte gore é uma maravilha. E ele seguia a mesma pegada de que os vídeos eram reais e tudo mais. Eu acho que eu já devo ter falado aqui em algum episódio do Vagão que, inclusive, o diretor do filme, quando o filme lançou, ele foi preso e foi interrogado porque a polícia queria saber o que tinha acontecido com os atores. Eles acreditaram que era real, tá ligado? E aí os atores tinham assinado um contrato lá, que eles tinham que se manter longe da mídia e tudo mais, pra todo mundo acreditar que era real e tal, e o cara acabou indo preso e depois foi solto. Mas esses são dois filmes, não só esse, mas qualquer filme que você ainda acreditava que era baseado em fatos reais, pra mim, me dava muito medo quando era criança.
Tinha muito filme de alienígena que era assim, né?
Porra! Tinha pra caralho. Inclusive, no primeiro programa eu falo um lá que é o Fogo no Céu, que pra mim, mano, até hoje é o filme de alienígena que mais me assustou, que eu assistia, acho que quando eu tinha uns 8 anos, passava no SBT direto esse filme e me dava muito medo. Você tem algum filme assim, Flávio, de baseado em fatos reais, entre aspas, aí, que te assustava quando criança?
Cara, acho que, então, filme baseado em fatos reais, eu acho que a Bruxa de Blair.
Uhum.
Teve aqui o Exorcismo de Emily Rose, que eles colocaram
o áudio, né?
Puta, aquele lá é, uhum, aquele lá é meio foda. Lá pra mim foi meio complicado. Eu acho que só, cara, só. De resto... Foi isso. Eu sempre gostei de terror, tá ligado?
Sim, eu também.
E pelo menos que tenha chegado até mim, não chegou muita coisa com esse impacto de, cara, baseado em fatos reais ou isso aqui são filmagens reais, tá ligado?
Uhum.
Quando chegou o próximo bait, já foi Atividade Paranormal, tá ligado? Aí eu já...
Ninguém mais caía nessa.
Aí eu já tava vacinado, já tava tudo certo, tá ligado?
Você tinha algum, Doug, filme nesse estilo?
Não, eu sentia mais medo, eu gostava mais de assistir filme que tratava, sei lá, de monstro, de espírito, de fantasma.
Entendi.
Que é aqueles que realmente não tem nada a ver com história real.
Sim, sim.
E esses eram que me dava mais medo.
Pior que é verdade. É, Poltergeist, por exemplo.
Poltergeist realmente era um filme que na época dava um cagaço.
Entendeu?
Hoje você vê, você não sabe como você tinha medo daquilo, tá ligado?
Cara, mas é porque é a referência do real que a gente tinha, tá ligado? Do que era real.
Realmente.
Então, é a mesma coisa dos videogames, tá ligado? Quando a gente olhava um Play 1 e falava, nossa, velho, que bagulho real.
Olha esses gráficos.
É, tá ligado? É a mesma coisa. Era a referência do real. Hoje em dia a gente tem efeitos especiais muito melhores, mas, cara, naquela época era o que tinha, aquele esmaecer, tá ligado? Que aparecia, que eles colocavam dos bonecos e foda-se, ou aquela a mina do exorcista vomitando ervilha, whatever,
sim, sim,
tá ligado? Era o que tinha, então, ou girando a cabeça, né? Nada a ver.
Agora tem uma coisa que eu acho que vocês não lembram que eu vou trazer da memória de vocês. Vocês podem não lembrar, mas se vocês virem, vocês vão associar na hora. Vocês lembram dos 22 dias que estavam chegando?
Não.
Vocês lembram disso?
Faço ideia do que você tá falando.
Eu vou mostrar um vídeo pra vocês, que eu quero que vocês vejam, pra vocês lembrarem, refrescarem a memória. Vê se vocês lembram desse comercial.
Os 22 dias estão chegando. Os 22 dias estão chegando. Os 22 dias estão chegando.
Isso passava no SBT. Esse comercial ficava passando de forma aleatória em qualquer horário.
Tá, eu assisti isso, não me diz nada. Absolutamente nada.
Você não lembra
nada
disso, cara?
Não, não.
Você, Flávio, se você não lembrar, é familiar?
É familiar.
Mas você não sabe do que se trata, né?
Não, eu não consigo associar o que que é. Eu sei que quando eu era novo eu vi, eu tenho certeza que eu já assisti isso.
Tá, pra quem não viu o vídeo aí, não pôde procurar pelo vídeo no YouTube, eu vou descrever. É um vídeo onde uma voz fica falando, os 22 dias estão chegando. E aí a câmera fica tipo no meio de uma neblina, entra numa floresta, tem uma mulher numa escuridão da noite, assim, iluminada tipo pela lua, mais neblina, do nada aparece uma bomba nuclear e explode, e de novo o cara repete, os 22 dias estão chegando. E isso ficava passando constantemente na programação do SBT, durante os comerciais, né? A primeira vez que eu vi isso, mano, eu fiquei com muito medo. Porque eu falei, caralho, vai começar uma série de terror ou alguma novela do SBT que vai ser de terror ou alguma coisa. E, mano, isso ficava repetindo.
Ou o mundo vai acabar em 22 dias.
Ou o mundo vai acabar, né? Só que a contagem não ia diminuindo. Ele ficava falando, os 22 dias estão chegando, aí no dia seguinte continuava, os 22 dias estão chegando. E, cara, isso eu acho que ficou por umas 2 ou 3 semanas rodando nos comerciais do SBT, até que num domingo esse comercial mudou. Entrou o comercial e falou, hoje você descobrirá o que são os 22 dias. E aí falava lá a tal hora da noite. A história até por trás disso, dentro do SBT, eu fui pesquisar e, tipo, a maioria da produção do SBT não sabia o que ia começar, tá ligado?
Deus.
Os caras mantiveram um segredo que parte da equipe não sabia, que era pra não vazar informação. E aí, num belo dia, né, no domingo, na verdade, à noite, acho que era às 10 da noite, liguei a TV, mano, eu de frente com a TV lá esperando começar uma série de terror, um bagulho foda que não sei o quê. Do nada, vem o Silvio Santos e começa o Show do Milhão.
Sabia, mano.
Isso eu era a chamada da primeira versão do Show do Milhão que foi ao ar, né? Que aqui todo mundo assistiu. É que o Show do Milhão, quando começou, eu não sei se você vai lembrar, Flávio, você até falou que era bastante fã do Show do Milhão.
Aham. Uhum.
Mas quando ele começou, ele ia passar só por 22 dias, tá ligado? O Silvio Santos falou que ia passar só por esse período que você podia participar lá. Eu não lembro se era através da telecena ou através de inscrição de não sei o quê, mas tinha um tempo limite. O programa só ia passar durante 22 dias e depois ia acabar. Tanto que depois disso, acabou. E aí, tipo, acho que alguns meses depois, no mesmo ano, o programa voltou e ficou fixo.
Sim.
Tipo, se vocês procurarem mais aí a respeito, vocês vão encontrar. Mas, tipo, mano, olha que filha da putagem. Os caras passam um comercial com a mulher na floresta, à noite, explosão nuclear, uma voz do além falando que os 22 dias estão chegando e nada associa com o Show do Milhão, não tem absolutamente nada a ver. E aí, do nada, é o Silvio Santos entrando lá e a música do Show do Milhão rolando de fundo, tá ligado? E eu fiquei, que porra, de 22
genial,
dias, mano.
Genial, genial.
Genial, ele chamou a atenção de todo mundo, mano, pra o bagulho. E, tipo, a informação do que era o programa não vazou, porque parte da produção não sabia, só os que estavam envolvidos diretamente no programa sabiam. E o negócio foi o sucesso que foi, tá ligado? No primeiro dia já tinha recorde de audiência lá do Show do Milhão.
Eu tô dizendo, mano, se você não usar... Um gênio da comunicação.
Um gênio
que brilhante. Deu muito medo, filho da puta.
Aham.
Cara, você tava lá assistindo?
Eu assisti.
Então funcionou.
E foi legal. Pior que foi legal.
Entendeu? Não deu nem tempo de ficar puto.
A maioria das pessoas, assim como você, esperava uma coisa, mas veio outra melhor.
É,
que foi
pode
o Show
ser.
Do Milhão.
Pode ser, de repente, se fosse uma série, uma novela de produção própria do SBT, provavelmente seria uma merda.
Imagino que sim.
Próxima estação.
Vamos pra mais uma rodada aqui de medos de quando a gente era criança.
Nossa, nessa frase que você falou, me veio justamente o Silvio Santos falando. Agora vamos pra próxima rodada que vale 5 mil reais, vamos ver.
Muito bom.
Cara,
claro,
mano,
claro.
Não foi? Igualzinho.
Muito bem, então. Então essa rodada aqui valendo 100 mil reais, qual... era o seu, ou talvez ainda seja, o seu medo aleatório mais estranho? Evan Lima.
Aleatório? Isso falando de criança, certo?
É, falando de criança. Aleatório, aleatoriedades.
Flávio, não vai ser aleatório, eu vou ser específico. Me ajuda nessa, porque eu sei que você tem muito a acrescentar nessa temática.
Certo.
Vamos falar de um inseto específico que, cara, vai tomar no cu, Doug. Se você falar que você é o machão da parada.
Começou.
Quando uma barata voa, brother, você tá mentindo.
Exatamente, não existe, tá? O único homem que um dia pode vencer esse animal voador é o Chuck Norris.
Animal voador.
Cara, pra mim, barata é superestimada.
Nossa, super. É, tô superestimando ela.
É, cara, é um inseto tão frágil. Tão...
Frágil?
Frágil, frágil, frágil.
Frágil é você, Doug. Você é frágil.
Você sobrevive a altas taxas de radiação?
Não.
A barata vive.
Você sobrevive você é sem frágil. A sua cabeça?
Ah, isso é lenda.
Não é lenda.
Você sobrevive o quê? Ou...
Sem a sua cabeça?
Ah, eu imagino que ainda não. Vamos esperar a vacina do Covid pra ver.
Tem a ver.
Teoria da conspiração, o próximo episódio.
Opa, esse eu já falei que eu vou ser o mediador, né? Mas tudo bem.
Ó, barata, cara. Barata é uma coisa, cara, que desde a infância, mano, não dá, velho. Não dá, tipo, simplesmente não dá, Doug.
Velho, é inviável. É um bagulho nojento, é um bagulho.
Nossa, você tá maluco, mano.
É um bagulho que, mano, tá ligado? É um bagulho que dificulta em tudo a sua vida. Porque até se você resolver matar ela com a chinela, por exemplo, você vai fazer sujeira.
Nossa,
que é um bagulho
que nojo, mano. Puta, até pra matar é zoado, tá ligado?
O bagulho é escroto,
mano,
tá ligado?
Eu realmente não consigo entender. Eu acho, mano, tem algum nome pra esse tipo de medo que vocês têm de barata.
É, se chama racionalidade.
Nossa, mano, parece até que os caras já quase morreram por causa do tom de uma barata.
Cara, eu tenho uma história, eu vou compartilhar uma história com vocês.
Conta que
por
eu tenho
favor.
Uma também, conta que eu tenho
por favor,
uma também.
Mano, eu espero que nessa história vocês realmente tenham quase morrido. Eu espero muito.
Não é de infância, é uma história que aconteceu há poucos anos atrás, acho que uns 2, talvez 3 anos atrás, que eu tava aqui no conforto do meu lar, tava de boa, tá ligado? Assistindo um videozinho ali no YouTube e tal, e aí, tipo, eu tava sentado no sofá, o sofá ficar próximo a uma janela, e eu tava, tipo, a janela tava na minha lateral esquerda, né, e eu tava assistindo a TV, tudo mais, tava ali de boa, e aí, tá ligado quando a sua visão periférica capta aquele movimento rápido, vindo lá do lado de fora, porque tava um calor e a janela tava aberta?
Sim, aquele que você percebe, torce e fala, mano, que seja uma assombração, que seja
o diabo, tá ligado?
Mas, exato.
Mano, eu não tive tempo nem de pensar isso, Flávio, eu só vi um vulto preto, pequeno, vindo na minha direção e, mano, do nada eu sinto alguma coisa parando na lateral da minha boca.
Nossa, mano.
Brother, do céu. Mano. Flávio, ela teve audácia, brother. Ela teve audácia de vir lá de nossa, fora, lá da puta mano. Que pariu. Veio voando, descambrelhada.
Descaralhada,
igual...
né? Que ela
porra,
sempre
velho,
vem
o bicho
descaralhada.
Sabe voar e voa, tá ligado? E aí o bicho veio, mano, parou na lateral da minha boca, mano. Eu senti tipo um mini tapa, tá ligado? Quando ela pousou, porque ela veio com tudo e pá. Mano, a minha primeira reação foi dar um tapa, tá ligado? Seja lá no que fosse, eu não vi o que era. Dei um tapa e aí eu olhei pro chão assim pra ver o que que era. Porra, era porra de uma barata, Flávio.
Nossa, mano. Aí mano fodeu. A minha não vai ganhar disso, não. É parecido, mas não vai ganhar disso, não. Porque, porra...
Eu peguei aquele raid maroto, né, Salvador. Mano, eu deixei
passou
essa barata
cara,
branca.
Né?
Eu deixei essa barata branca, velho. Eu falei, mano, filha da... Ela já tinha morrido e eu ainda tava apertando spray, mano. Eu falei, puta que pariu, mano. Vai bagulho nojento na minha cara, velho. Ah, vai tomar no cu. Que audácia, mano.
Mano, eu acho que se eu passar por um bagulho desse, eu morro, tá ligado? Na hora.
Não, eu passei uma semana lavando o rosto.
Mano, porque dá agonia, tá ligado? Dá agonia.
Nossa, eu senti aquelas patinhas, Flávio, grudando assim. Mano, nossa.
É um bicho filho da puta, entendeu? É um bicho que às vezes você tá, sei lá, você quer espantar ela pra não matar, porque você também não quer matar, porque você tá com medo.
E aí, vai fazer a sujeira, né? Que a gente já falou, que essa porra morre e explode.
Exato. E aí ela parece que quanto mais você tenta se livrar, mais ela chega perto de você, tá ligado? Essa filha da puta. Eu acho que ela é que nem cachorro, ela percebe o medo.
E ela vai em cima de você, ela não tenta fugir de você.
Ela vai
te enfrentar, brother.
Ela quer, mano, ela quer te tirar da tua casa, brother. Eu acho que as baratas são na verdade, a arma secreta do movimento do Sem Terra, tá ligado?
Elas são treinadas,
são adestradas, tá ligado? A minha história com o barato foi tipo assim. A minha mãe, ela sempre gostou de...
Quanto tempo faz isso aí?
Ah, mano.
Putz. Você era criança ou já era...
Eu era criança. Velho?
Tá.
Eu tava criança ali, entrando na pré-adolescência, talvez. Eu devia ter uns 10 anos, eu acho, 11 anos. Uhum. O que aconteceu? Minha mãe... Ela sempre gostou de almoçar e jantar vendo televisão.
Beleza.
Mas televisão, tipo, tinha no meu quarto e no quarto dela. Na época não tinha sala lá. E aí, tipo assim, pra que eu fizesse as refeições junto com ela, né? Porque ela ficava, às vezes, na cama ali e tal.
Uhum.
Ela comprou uma mesinha. Você lembra daquelas mesinhas que, tipo assim, ela dobrava e aí ficava uma mesa meio que de comprido. Aí você gira um bagulho, dobra ela, ela fica uma mesa maior.
Sei. Aham, tô ligado.
E aí, ela pegou e colocou do lado da janela do quarto dela, né?
Nossa,
porque ali também dava lugar, né? Pra assistir a TV e fazer a refeição ali. E aí a gente tava junto, né? Fazendo a refeição e tal. Beleza. E a TV da minha mãe... Ela tinha um... Ela era daquelas... Sabe aquelas antenas? Antena mesmo. Aquela antena e V.
Sim. Você colocava um bombril na ponta.
Opa. Essa aí mesmo. A saudosa. E aí, às vezes, quando eu tava comendo, almoçando, jantando, essa antena, às vezes, batia um vento, alguma coisa, essa antena meio que caía. Porque, né? Porque ela não tava bem fixada na TV.
Uhum.
E aí, caía no meu ombro.
Beleza.
E aí, beleza. Aí você já tá associando o que aconteceu.
Tranquilo. Aham. Uhum.
Aí, beleza. Aí, eu senti o peso da antena no ombro direito. Eu nem olhei.
Só deu aquele tapinha.
Eu só fui, tipo, tentar afastar a antena, tá ligado?
Nossa,
só
mano.
Só que eu não achei a antena. E o peso continuava. Eu
Nossa, falei, ué. Nossa, mano.
Brother, quando eu olhei pro ombro, assim, ó, pro meu ombro direito, cara, eu juro.
Ela tava te encarando de volta.
Mano, com as anteninhas assim pra mim, tá ligado? Brother.
Aquelas que a antena é maior do que a porra da barata.
A filha da puta, brother. Mano, eu dei um pulo, brother. Brother, que eu te juro que se eu caprichasse um pouco mais, virava um mortal carpado, velho.
Eu acredito, cara.
Mano, acredito. E minha mãe, sem entender nada, olhando pra mim, o que que foi? Eu não conseguia falar. Quando ela viu a barata, velho, ela quase me bateu.
Porra.
Que ela falou, porra, é uma barata, porra, por causa de uma barata, que não sei o que, susto da porra. E você aí? Mano, eu pulei, mano, eu me sacudi inteiro.
Eu te entendo,
velho. Eu me sacudi inteiro, mano. Que sensação horrível, velho. Nossa, esse dia foi foda, mano. Esse dia foi foda.
Eu compartilho, cara, desse seu sofrimento.
O bagulho parecia um papagaio de pirata, tá ligado? Falei, porra, você tá de sacanagem. Você tá de sacabronço com a minha cara, velho. Como você não teme um bicho desse, velho?
Ah, o Doug não tem alma.
Cara, eu realmente não consigo entender esse trauma todo por barato.
Nossa, cara, você tá maluco, Doug.
Se fosse, tipo, um sapo... Mano,
um sapo?
Okay.
Sapo?
Como? Por quê? Você tem medo de sapo?
Claro. Quem não tem?
Por quê? Por que você tem medo de sapo?
Eu não tenho disso. Por que você tem medo de sapo?
Aquele bicho estranho, sei lá.
Que tem medo de sapo e tá criticando a gente.
Como eu morava, tipo, meio que no meio do mato, né?
Morava no brejo?
Então, direto aparecia, sei lá, na sala de casa, na cozinha, um sapo grande, tipo, tamanho de, sei lá. Que exemplo que eu posso dar?
Não sei.
Um sapo boi aparecia.
Não era tão exagerado assim. Eu não consigo pensar em nada aqui pra exemplificar o tamanho que era.
Cara, mas caraca. Era grande? Era pequeno? Era o quê?
Não,
quantos centímetros?
Pega a sua mão assim e abre ela. Era do tamanho de uma mão.
Era um palmo, um sapo.
Ah, fudeu. Você já viu o tamanho da minha mão, brother?
Não, era um sapo do tamanho de uma mão.
Porra.
E você falou que não era um sapo boi.
Não era um sapo boi. O sapo boi é maior que isso.
Cara, que sapo. Sapo do Naruto que você tá lá. Que
porra é essa? O sapo do Naruto lá no...
Aí o sapo aparecia lá dentro de casa. Que eles entravam. Que geralmente, principalmente, né, dia de calor, depois que chovia, É, aparecia muito, eles saíam muito. E o quintal, como era todo de terra, né? Então era muito fácil você pisar em um sapo quando tava andando no quintal.
Porra!
E era um negócio nojento. E sem falar que, acho que, sei lá se ele transmite doença ou não, era um bagulho horrível. Sapo é horrível. Agora barata, assim, não, a chinelada morreu. Agora você vai dar uma chinelada num sapo?
Ele morre também, mas dependendo da chinelada.
Meu amigo, que chinelada é essa?
Se você jogar aquela sapo? Havaiana ali, ó. Nossa, brother, não tem sapo que viva, brother.
Nada que uma Rider não resolva, velho.
Aquela no ângulo não vive.
E aí você compara, tipo, você pisar numa barata, que ela vai morrer, mas morreu ali e tal.
Flávio, tá ligado quando você tá de Havaiana e você pisa na barata, que você sente aquele creque? Sei, você não só ouve, você sente, porque o chinelo geralmente é fino.
Sei.
Puta, aquela sensação já é desagradável por si só.
É um bagulho...
O cara vai vomitar aí.
Nojento, velho, nojento. Eu acho que eu tenho mais nojo do que medo, é nojo, tá ligado?
É uma repulsa, nojo. Velho. É uma repulsa, não dá pra explicar, mano. Só é um bagulho que não é aceitável.
Não tá é, ligado? Mano.
Pra mim, não é aceitável, é isso.
É óbvio que barata não é aceitável. É por isso que você tem que matar ela.
Não, você é um amigão das baratas aí, pelo menos.
É, você é o Joe das baratas. É o Joe e as baratas, você.
Pode não. Crer. Eu, obviamente, se eu vejo uma barata na minha casa, é muito difícil de aparecer, mas se aparece, eu vou matar ela e vou limpar o lugar. Simples. Agora, imagina, eu vejo uma barata na minha casa e eu vou sair de casa e botar fogo no apartamento.
É uma boa opção.
Cara, e é capaz dela sair viva ainda.
Ah, sem falar que se você tiver com inseticida e por algum motivo ela conseguir subir no inseticida, ela ganhou.
Essa já sabe, era. Né?
Mano, é GG. Você pode sair e abandonar a casa porque ela... Essa é a vitória, tá ligado? Ela conseguir alcançar o inseticida, porque aí ela tá imortal.
Pessoal que tá ouvindo a gente, por favor, me diz que não sou só eu que não tenho tanto medo de barata assim, não é possível.
Não, tanto que não, todo... você não tem nada, pelo visto.
Ah, tipo, dá uma chinelada e acabou. Não tem... Mano, não
e
entendo,
se ela voa?
Realmente não entendo.
E se ela voa, mano?
Se ela voa, você espera ela pousar em algum lugar e
espera, ela vai pousar em você, brother.
Mano, quando você tentar dar uma chinelada nela, ela vai voar pra cima de você e te matar.
Como que ela vai me matar? Ela vai entrar na minha garganta e prender minha via respiratória.
Não, assim. É uma opção. É possível.
E se ela sair voando na velocidade máxima dela e parecer um projétil de uma bala?
É que é aquilo. Uma barata voando, você vê onde ela vai, porque ela tá indo. Ela não sabe voar direito. É um
esse é o problema.
Estranho.
Esse é o problema.
Então você, mano, tá vendo, e ela não voa tão rápido.
Não assim. Existe tendência de voo em barata.
Não é previsível. Se fosse um bagulho previsível que você sabe pra onde ela tá indo, beleza. Mas ela pode ir pra qualquer lugar e geralmente vai pra cima de você.
Exato.
Aí você deixa, de boa. Espera ela pousar na sua cabeça e aí você mata.
Tenta desviar. Se você conseguir desviar, ela vai pousar em outro lugar, você mete a chinelada. Se ela pousar em cima de você, você mete a chinelada.
Dog, o caça barata.
Vocês têm esse medo todo de barata? Ou eu sou, sei lá... Uma pessoa que tem medo do piu-piu, mas não tem medo de barata. Eu sou um estranho do grupo.
Eu voto pela segunda opção, né? Por nada não.
É, tomei.
Continuando nesses medos aleatórios, assim, e avulsos, muito avulsos, por sinal, eu tinha medo de cortar o cabelo.
Caralho, olha aí.
Quando eu era criança, cara, não gostava de cortar o cabelo, porque eu achava que o cara ia me matar.
O cara é diferenciado, né, Flávio?
Mano, o cara... Nossa, velho do céu.
Calma aí, você tá falando que você achava que o cara ia te matar, que o barbeiro ia te matar?
Eu achava que ele ia me matar, que ele ia, com aquela maquininha dele, ia cortar minha cabeça, que ele não sabia o que tava fazendo, sei lá.
A maquininha?
Você acha que você tá naquele filme lá do Johnny
barbeiro
Depp?
O barbeiro demoníaco da...
Quantos anos você tinha quando você tinha esse medo, Doug?
Ah, acho que era bem pequeno. Não era daquelas crianças que fazia escândalo. Eu não sei se vocês já foram no barbeiro.
Se você chorava, se você falar que tinha medo, eu acredito que você chorava então pra cortar o cabelo.
Cara, não, mas não fazia o escândalo que eu vejo as crianças fazendo quando eu tô na fila do barbeiro.
Você chorava
esperando
em silêncio.
A minha vez, que eu via o...
Chorava em silêncio, ótimo.
Via as crianças fazendo um berreiro. Parecia que tava matando. Aí é aquilo, né? Se você tá na fila, você é o próximo, pronto. Se ele não matou essa... Porque tem gente que tem medo de dentista. Mas o meu negócio era cabeleireiro mesmo.
E aí você acha que ele ia te matar ali na frente de todo mundo?
Acho.
Inclusive dos seus pais.
Sim. Você sabe quando passa a maquininha assim na cabeça, que dá aquela tremida?
Uhum.
Daquele negócio...
Estranho. mano. Cara, as ideias desse maluco,
cê,
mano.
É estranho.
Feito uns cortes de cabelo estranho, brother.
Você não passa a maquininha na cabeça. Não,
a sua ela não descrição... Faz aquele... Tá, não, mas é normal da maquininha, igual, mas... cara. Você tem medo da maquininha?
Mas quando criança, Agora não, agora é normal. Mas quando criança, eu tinha medo de cortar o cabelo. Tinha medo pra caramba.
Tá bom, essa pra mim é nova.
É, essa aí realmente pra mim é... Né? Ok.
Flávio, fala um medo aleatório seu aí.
Cachorro, quando eu era criança.
Você tinha medo de cachorro?
Tinha.
É, dependendo do cachorro, realmente dá medo.
Ah, sim, porque na casa da minha avó, quando eu era pequeno, quando eu era criança, eles tinham um boxer.
Uhum.
Brother, e pra uma criança um boxer é gigante, velho.
Sim, é um pônei.
Tá ligado? E era o e, porra, cachorro, né, porra, não entende, não gosta de criança, né, de muita... Depende do cachorro, né?
É, depende da criação, depende do dog.
Entendeu? Mas o cachorro, geralmente, quando ele vê um indivíduo ali que ele não conhece, ele fica receoso. E era o caso do boxer. E era o meu caso em relação a ele também. Eu tinha medo. E aí, por consequência, eu passei a ter medo, tipo, de qualquer cachorro na rua.
Caralho.
Aí, tipo, e aí, às vezes, o cachorro só ia ver o que tava acontecendo, tá ligado? Porque o cachorro é curioso e eu, como criança, ficava em pânico, tá ligado? Queria sair correndo, tá ligado? E aí era pior, né? Porque o cachorro entendia que eu tava brincando. Só que eu achava que o cachorro queria me matar. E aí, era isso. Minha mãe falava, não corre, não corre, não corre, ô filho da puta. Mas... Tipo, mas obviamente isso passou, né? Tanto que hoje, velho, eu amo bicho, mano. Cachorro, gato, foda.
Você tem cachorro hoje?
Hoje eu não tenho, eu teria, mas como eu não tenho espaço pra dar uma criação bacana pra um cachorro, eu não tenho. Tenho gato só, entendeu? Bem. Mas teria fácil, fácil, fácil. Eu vou ter cachorro ainda quando eu me mudar.
Próxima estação.
Agora você, Eva, sua vez. Mais um medo aleatório, fala aí.
Bala soft.
Essa era
soft?
Foda.
Como assim, bala soft?
Você não lembra das balas softs?
Aquela que ela é embalada
num papel transparente, num plásticozinho transparente, e era aquelas balas redondinhas, que hoje elas ainda existem, mas hoje elas têm um furo no meio, mas na minha época, pelo menos, não tinha esse furo.
Bala soft era foda.
Não lembro dessa bala,
eram as balas coloridas, tá ligado? Tinha de vários sabores. Elas passaram a ter um furo e ficaram num formato tipo de uma rosca, tá ligado? Porque as crianças se engasgavam com essa bala. Era uma bala que, tipo, ela era muito lisa. Então, enquanto a criança tava ali chupando a bala simplesmente descia, mano. Escorregava mesmo.
Um adendo, não é que a bala descia. É porque criança é o capeta, né, velho? Então criança...
Sim, mas tipo, a bala tinha uma facilidade...
Sai correndo, sai pulando...
Mas essa bala tinha uma facilidade maior de escorregar pelo formato dela e pelo fato dela ser lisa.
Sim, mas, tá porra, ligado, se a criança tivesse quieta, ela não ia, né, mano? Mas é porque é criança.
Cara, eu já me engasguei com uma bala soft, tipo, sentado.
Ah, mas é porque você se esforçou, então, né? Porra.
Não. Pior que não, cara. Tipo, chupando a bala ali, ela simplesmente, mano, desceu... E só que ela, tipo, era relativamente grande, tá ligado? Não era uma bala que simplesmente ia descer pela goela e de boa. Ela ficava presa, mano.
Você sugou a bala, que nem um aspirador de pó.
Tipo isso. E aí a bala ficava presa, mano. Eu lembro que isso aconteceu comigo uma vez quando eu era criança, eu devia ter uns 6 anos de idade. E minha mãe ficou desesperada, tá ligado? Ela batia nas minhas costas pra ver se eu cuspia a bala e tudo mais. Não adiantou, ela enfiou o dedo na minha goela e empurrou a bala, mano. Nesse nível, tá ligado?
Tá vendo aí.
E isso era comum de acontecer, mano. Tinha várias histórias de crianças que ficavam sufocadas com essa bala. Não sei se houve alguma morte, enfim, por asfixia por causa disso. Mas esses casos das crianças se engasgarem com a bala era tão comum que a fabricante passou a fazer elas com um furo no meio. Porque aí, se acontecesse dela ficar presa na garganta da criança, tinha um furo pra passagem de ar, tá ligado?
É, mas okay. Aí ela tem que ficar, né, na horizontal ali na garganta, né?
É, porque se ela ficar na vertical, você não vai ficar
na vertical,
sem ar,
né? Você vai ter, né, as laterais pra passar o ar. Não era uma esfera, era uma rosca mesmo. Hoje em dia, né? É no formato de uma rosca.
Hoje em dia é, mas antes não era, não.
É, antes era como se fosse a rosca, só que fechada.
Antes era tipo uma roleta russa, tá ligado? Vamos ver o quão bom você é, moleque.
Você chupava ali a bala soft e se pá, hoje você vai se engasgar ou não? Vamos ver.
Entendeu? E se engasgar, se vira, tá ligado? A vida não é a porra do teu todinho, não, tá?
E a bala era muito boa, cara. Era uma bala gostosa, tá ligado?
É, mano. A bala, né, mano? Era doce. Eu nunca vi tanta graça na bala soft, pra falar a verdade.
Depois que aconteceu isso aí comigo, eu fiquei traumatizado. E até hoje, nunca mais eu chupei bala soft.
É, eu acho que eu nem sei onde que eu consigo encontrar a porra de uma bala soft.
É, né? Tem essa. Eu sei que ainda existe, mas eu não sei onde comprar.
Qualquer hotel por aí tem. Aqueles que fica na cabeceira ali da cama.
Então, quantas pessoas hospedadas em hotéis já devem ter morrido aí por causa da bala soft?
Sozinhas no quarto.
Nossa, você tá maluco, mano. É uma sensação desesperadora, mano.
É, isso é novo, eu não sabia que a galera tinha medo de bala, não.
Não, eu não tinha
essa
medo.
Essa pra mim é nova.
Eu não tinha medo, mas eu sabia dos riscos, né?
Eu fiquei traumatizado, mano.
Tá certo, né?
Você já se engasgou com aquele pirulito pop também?
Qual que era esse pop?
Ah, era aquele que era redondo. Redondo
aquele
e...
que tinha chiclete, que tinha...
Que tinha chiclete? Não, dentro, não, é. Não, isso aí não. Porque aí também, né, porra, pra engasgar, você vai enfiar o pirulito com palito e tudo na goela pra se engasgar.
Sim, eu acho que você tava consumindo de forma equivocada, viu?
Eu nunca me engasguei com esses negócios, não.
Eu não sei o que você tava fazendo aí pra se engasgar com o pirulito, mano. Uhum. Tudo bem.
Até porque eu sempre tive mania de morder a bala, então...
Teve mania de morder o pirulito, é isso.
Exatamente, mordi a tua mãe também. qual que é o seu próximo medo aleatório, Flávio?
Cara, a loura do banheiro.
Nossa.
Não, aí não é tão aleatório assim, né?
Porque, tipo assim, quando eu ouvi da primeira vez, eu tava no prézinho.
Quando você viu a loira?
Não, quando eu ouvi, eu falei.
Ah, tá.
Não, vi. Como é que eu vou ver a porra da loira
viu?
Do banheiro?
Você viu ou não viu, porra?
É o que eu tô perguntando. Como é que eu vou ver a porra da loira do banheiro? O bagulho não existe,
cara.
Ué, não
sei. Faz o ritual lá e vê se aparece.
Não, então. Fazia, mas no, a gente corria, né? Pra não ficava, né? Porque, né?
Você fazia no pré.
É lógico, né? Eu fazia em casa. Eu sou burro.
Você fazia em casa, porra? Aí, menino não, de apartamento,
não.
Viu?
Não, pô, presta atenção. Mano, vocês estão me ouvindo? Vocês estão conseguindo me ouvir?
O cara não tá conseguindo formular. É, você fazia...
Eu falei que eu fazia na escola. Eu vou fazer... Aí depois eu complementei. Eu vou fazer em casa? Você é louco?
Eu entendi você falando que você fazia em casa. Eu já ia falar, porra, menino de apartamento, viu?
Não, fazia na escola, mano. Na escola lá Mas nunca
como que era o ritual
ver.
Que você fazia? Porque em cada escola era diferente, né?
É, tinha que dar 3 porradas na... Porrada não, dar 3 pancadas no vaso, 3 descarga e falar 3 vezes o nome da loura do... falar 3 vezes, loura do banheiro, loura do banheiro, loura do banheiro.
Na minha escola era 3 chutes na porta, 3 descarga e 3 palavrão.
Aí, tá vendo?
Não faz o menor sentido, tá ligado?
Até hoje não conseguiram sintonizar o bagulho certo pra... Mas era foda, eu tinha medo.
Nunca ficou pra trás ou a galera te trancava no banheiro? Nunca
não,
aconteceu?
Não, porque eu era sempre o cara ou que trancava ou que saia correndo, né? Nunca fui trouxa, né?
Entendi.
Então tinha que dar um jeito. Ah, tinha os quadros com efeito Mona Lisa.
Me explica, o que é o quadro com efeito Mona Lisa?
Os que eram pintados pelo Da Vinci.
Não, era aqueles que... Sabe aqueles quadros? Eu não sei o nome da tech, mas que de qualquer... O que vão supor, eu vou dar um exemplo do quadro que minha mãe tinha, que era um quadro de Jesus, tem aí uma coisa do bem, né? Coisa tranquila. Uhum. Só que é ele que é aquele quadro que não importa de
o
onde
olhar
você
te
veja. É. Exato.
O Mota falou disso no primeiro programa que a gente fez. Ele
cara,
tinha medo desse quadro também.
Cara, eu me cagava também. Porque eu não conseguia entender como a porra de uma imagem fazia sentido, tá ligado?
Mas por que efeito Mona Lisa? Não entendi.
Porque eu tentei achar o nome desse efeito e eu só consegui achar referências ao quadro Mona Lisa e eu vi que um nome informal dado muitas vezes pra esse tipo de coisa é efeito Mona Lisa.
É estranho, porque a Mona Lisa não tem esse efeito, né?
Exatamente. Tem lá escrito que depois de muito tempo eles comprovaram, fizeram testes e de fato o quadro da Mona Lisa não tem o efeito do nome efeito Mona Lisa.
Muito bom.
Entendeu?
Vamos colocar esse nome mesmo e foda-se.
É, porque, tipo assim, pelo que eu entendi, ela... como é que eu posso explicar? Tinham essa impressão sobre esse quadro, e aí por isso, como era uma coisa que não era conhecida até então, que a Mona Lisa é velha pra caralho, deram esse nome, começaram a chamar de efeito Mona Lisa. Só que aí depois, quando pegaram pra fazer mais testes, mais estudos, viram que não tem. Aí, foda-se.
Mas que teste? Era só ficar do lado do quadro e olhar pro quadro.
Teste, mas tudo bem. Mas, tipo assim, pegaram lá um monte de porra gente, de colocaram teste, em vários mano. Ângulos, tá ligado?
Caralho, era só um cara, mano, fazer isso, andar de um lado pro outro e ver.
Cara, a humanidade. Você subestima a humanidade? Então, é isso. Você pode pesquisar que eu não tô inventando. É sem sacanagem, é isso mesmo.
Que merda, Doug. Você tem noção? Um cara gastou tempo da vida dele pra chegar a essa conclusão?
Eu fico pensando que, tipo, você coloca um quadro numa sala, numa parede, e você vai ter ali 180 graus ali de ângulo. Então você vai de uma parede até essa mesma parede dando uma volta em frente ao quadro e olha, ele tá olhando pra mim em todos os ângulos? Não.
Então, acabou o teste. E um dos quadros mais famosos do mundo, a galera não se deu o trampo de fazer esse bagulho. Acredite se você quiser, é bizarro, mas não, mas não. Eu não consegui achar o nome específico dessa técnica, tá ligado? Tudo que eu achei referente foi referenciando o efeito Mona Lisa, com esse nome, né? Então, foi por isso.
O Mota no primeiro programa falou que isso eram quadros 3D.
É, ele chamou de quadros 3D.
3D? Ué, tipo, 3D o quê? Tipo aquele Stazo que vinha, que você virava?
Eu não sei. Eu acho que era, não sei.
Caralho.
Falando em quadro, tinha um quadro na casa da minha avó, que era um quadro do dinossauro numa estrada.
Você falou desse quadro.
Que era muito comum. E tipo, não é que eu tinha medo desse quadro, mas é que eu ficava viajando, sabe? Viajando, quando era criança nesse quadro. Eu acho que eu vou comprar um quadro desse, mano, pra colocar tipo,
Eu vi depois que vocês me mostraram lá quando a gente gravou o primeiro episódio, mas eu nunca vi esse quadro na minha vida.
Nossa, era muito famoso. Muito famoso.
Você já viu esse quadro, Flávio? Do dinossauro na estrada?
Eu nunca vi, não. Minha mãe tinha um quadro que era tipo assim, que era compridinho assim, tá ligado? Aí ele tinha a moldura, certo? E aí tinha como se fosse um segundo enquadramento. Não um segundo enquadramento, tá ligado? Mas tipo, a imagem no centro, dentro de uma moldura, e essa moldura tava dentro de outra moldura, tá ligado?
Nossa, buguei aqui, mano.
Também não entendi.
Era um Inception de quadro, é isso? Era um quadro dentro de um quadro.
Exato, exatamente. E aí, na imagem, era tipo, meio que isso, tá ligado? Um lugar meio vazio, meio como se fosse um deserto. Mas não tinha foco em nada, tá ligado? Era meio que isso. E eu não lembro se eram pessoas andando, uma coisa. Tipo, bem no cantinho, tá ligado? E eu achava só sinistro o bagulho ser um quadro sem nada, tá ligado? Assim, sem um bagulho efetivo, tá ligado? Sem um foco, sem alguma coisa.
Entendi.
Próxima estação.
Eu tinha medo, pra quem, né, é da Zona Sul, vai saber, vai entender o porquê, que era de ficar perdido em Santo Amaro.
Da Zona Sul de São Paulo, né, só pra deixar claro.
É, que era aqui da Zona Sul de São Paulo, vai entender, porque...
Eu tenho esse medo até hoje.
Quando você é criança, que você sai com a sua mãe, com seu pai pra algum lugar... Né, você fica andando ali junto, ela fala, ó, anda junto, porque se você se perder aqui, alguém vai te roubar. Como se alguém quisesse uma criança, né?
É, imagina, a pessoa colocando a criança na mochila.
Pode ser a galera que te coloca numa van lá e já era.
O negócio é que, geralmente, né, sábado era dia de, sei lá, resolver as coisas na rua e comprar roupa e comprar alguma coisa. E como a gente que mora na Zona Sul tem preguiça de ir até o centro às vezes, então a gente ia pra Santo Amaro, que era onde tinha concentração de lojas. Então, enfim, era um inferno andar em Santo Amaro. Mesma coisa você tá andando na 25 de março, quando você vai indo ali no Largo 13.
Exato.
Aí, mano, morria de medo, porque o lugar, Santo Amaro, é horrível. Era feio pra caramba. Agora deu uma melhoradinha e tal, mas, mano, é horrível, 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 horrível esse lugar. E aí, eu ficava andando por ali, eu pequeno, os prédios enormes, aquela multidão de gente, um monte de mendigo na rua, um monte de, na época, tinha muito camelô. Camelô, que chama?
Camelô.
Tinha muito camelô e a galera gritando, uma barulheira. Mano, era um inferno. Eu morria de medo daquele lugar.
Eu posso afirmar aí, pra quem não foi, que realmente o Santa Mara ali é uma mostra graça do inferno. Viu? É um bagulho que... Primeiro que eu não gosto de lugar onde tem muita gente, tá ligado? Segundo que Santo Amaro... Você lembra daqueles camelô, daquela concentração de camelô que tinha ali nas peruas, ali no final das peruas? Que
sim,
era tipo
era
um
várias barraquinhas.
É, mano, que você ia entrando, passando por umas barraquinhas, tá ligado? Não nada a ver.
Aquele cheiro de pastel de feira com lixo.
Com mijo. tá ligado?
Nossa, que lugar horrível.
Cara, que pastel aqui. De feira era esse, brother?
Mano.
Vinha no lugar do caldo de cana, vinha um copo de mijo.
Mano, é porque Santo Amaro fede a mijo, mano. Santo Amaro fede a mijo. É isso, é o resumo, tá ligado?
E vocês reclamam da Zona Leste, cara?
Ah, mas com certeza tinha lugar assim lá também, tá ligado?
Nossa, tem senhora, todo lugar. Mano.
É que pra gente...
Lá na Zona Leste eu tinha um shopping centers e...
Não, é... Puta,
tinha o Shopper Canduva lá na ZL, tem até hoje.
Não, mas ela... Não quer dizer que aqui também não tivesse o shopping, tá ligado? Mas se você era pobre, você não ia comprar na porra de um shopping, entendeu? Você ia pra Santo Amaro.
Hoje eu já não compro em shopping porque é caro. Imagina, tá antigamente.
Antigamente, imagina. Você é louco, mano. Então, realmente, eu também... Eu não tinha medo, mas... Pensando por esse lado, eu deveria ter tido medo de perder Santo Amaro.
É, imagina, você se perde lá, alguém te rouba. Como é que você, criança, que não tem um celular, não sabe conversar com as pessoas, porque criança é um bicho do mato, não sabe explicar as coisas pra ninguém, fica perdido lá, e aí vira morador de rua. Era essa a história.
Caralho, o medo, no final das contas, o medo do cara era virar morador de rua.
Exatamente. No primeiro programa a gente fala que quase todo mundo tinha medo de morador de rua.
Ah, mas é verdade. Com certeza, né, mano?
Porque achava que era o velho do saco.
Exato. Então, você ia, basicamente, você ia virar o velho do saco.
Entendi. Moral da história, você ia assustar as crianças.
Exatamente.
Olha aí. Que plot
agora
twist.
Agora eu entendi como é que surgiu os mendigos.
Crianças que se perderam em
Santa Mara.
Aí, ó.
Caralho.
Já vou acessar a Wikipédia aqui e colocar essa informação aqui.
É, porque com certeza tem um artigo lá falando sobre morador de rua.
Ah, não duvida não, deve ter.
Deve ter, cara. Mano, tem artigo de tudo na Wikipédia, velho.
Se passam os próprios moradores de rua que atualizam o artigo sobre moradores de rua na
Wikipédia. Com certeza.
Ai, cara.
Senhores passageiros, vocês não vão acreditar, mas paramos devido a problemas operacionais. Enquanto isso, vamos para um resumo quinzenal do nosso centro de controle. Ou não.
Quem é que quer começar pedindo dinheiro? Evan Lima.
padrim.com.br/vagão42 podcast. Vai fazer o seguinte, você que é criança ainda e tem medo de muita coisa, pega o cartão de crédito do seu pai e da sua mãe. Brincadeira, não faz isso não.
Nossa, meteu do Felipe Neto.
Faz isso não. Primeiro que se você é criança, você não devia estar ouvindo a gente, que a gente fala muita merda. Mas você que já é um jovem adulto, ou que você já é um adulto, ou que você é um idoso, você pode ajudar a gente, inclusive com a sua aposentadoria. Isso mesmo, você acessa padrim.com.br/vagão42podcast e lá você vai descobrir formas de ajudar esse maravilhoso podcast a continuar crescendo, a continuar fazendo esse maravilhoso trabalho, fazendo as nossas lives, nosso programa quinzenal, semanal, enfim. Você pode ajudar a gente desde aquele R$1, que ninguém nem mais sabe o que é R$1, na vida.
Tá tudo com os moradores de rua.
Pode ser. Porra, os moradores de rua então tá com grana, viu, fi? Porra. Mas você pode então ajudar a gente aí com o que você achar justo, com o que vier do seu coração, ajude na melhor intenção possível se você achar que a gente merece. E também, aproveitando para falar da nossa playlist na trilha do Vagão 42, disponível tanto no Spotify quanto no Deezer, você pode acessar lá uma coletânea maravilhosa de 30 músicas selecionada por nós três. Cada um selecionou 10 músicas que estão atualizadas, Flávio?
Estão atualizadas.
Estão, né?
Uhum.
Estão muito atualizadas. Sim.
Desde março.
Desde março que o filho da mãe não atualiza. Mas você pode acessar lá e seguir as nossas playlists pra você ouvir uma música diferenciada. Aí sabe quando você tá de saco cheio de ouvir sempre as mesmas músicas? Às vezes eu fico assim. Aí o que eu faço? Deixa eu ver o que os caras atualizaram, só que não, né? Aqui na trilha do Vagão 42, pra ver o que tem de novo. De repente eu descubro alguma banda legal, algum som diferente e tudo mais. Então você pode seguir a nossa playlist na trilha do Vagão 42, tanto no Spotify quanto no Deezer.
Muito bom. Flávio?
Twitch.tv.
Caralho, o cara deu um grito.
Gritando, né?
Galera, é o seguinte, caso vocês não saibam, a gente também faz lives, tá?
Impossível não saber.
O quê?
Hã? Impossível não saber.
Se for o primeiro programa que o cara estiver ouvindo.
Ah, chegou atrasado.
Beleza, volta pro primeiro então, aí daqui a pouco você volta.
Então, galera, caso vocês não saibam, a gente faz live todo final de semana lá na Twitch, tá? A gente tá sempre jogando alguma coisa, algumas vezes a gente tá jogando co-op, outras vezes a gente tá jogando campanha. Segue lá que sempre tem um jogo bacana. Só vocês acessarem twitch.tv/vagão42, seguir a gente lá, tá? Pra vocês não perderem e serem sempre notificados. E caso vocês assistam nossa live, gostem do conteúdo e queiram ajudar a gente, dá um subscribe lá. Só clicar lá, se inscrever pela Twitch. Caso você tenha Twitch Prime, você já tem um direito a uma inscrição gratuita, né? Vocês não pagam nada e ainda conseguem ajudar a gente. Então acessem lá twitch.tv/vagão42 e espero que vocês gostem, espero que vocês se divirtam. Quero lembrar vocês também, na próxima sexta tem Expresso, tá? Caso vocês não estejam acostumados ou não costumem ouvir, toda sexta-feira a gente tem um Expresso passando as notícias que nós consideramos as mais relevantes, ou seja, provavelmente não vai afetar nada na tua vida, mas você vai gostar, porque eu sempre fico puto, porque o Brasil é foda.
É então, bom, é bom.
Ouçam lá, tenho certeza que vocês não vão se arrepender, é curtinho e pode ajudar vocês aí a ficar mais bem informado ou desinformado.
Vai, demônio!
Nossa, mano, você quer uma deixa? É com você, Doug!
Valeu, Flávio, muito obrigado. E assim, eu só queria lembrar vocês de seguir a gente nas redes sociais, @vagão42 no Instagram e no Twitter, e também facebook.com/vagão42. Se precisar, eu acho que você não precisa, mas você também pode mandar um e-mail pra gente, contato@vagão42.com.
Se precisar, se qualquer coisa aí, galera, precisar, manda aquele e-mail pra nós aí.
Manda e-mail, cara,
que a gente vai reformar sua casa e reformar o seu carro.
Vamos receber uns e-mails lá convidando a gente pra bater uma laje, tá ligado?
Nossa, mano.
Se precisar, cara, chama lá, galera.
Para com essas drogas, mano. Para, mano. Para toda vez, mano.
Repetindo, contato@vagão42.com.br. Ah, mano, vamos embora. Vamos
precisando, chega. Tamo aí.
Se precisar, chama a gente.
Caralho, mano.
Vamos embora, por favor.
Diz tchau aí pra galera.
Tchau pra galera.
Valeu, falou.
Falou.
Até a próxima.